nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
Bom dia, caros ouvintes, sejam bem-vindos à segunda hora de emissão do programa A Nossa Terra, que terá como destaque as festas de São Bento e de Santo André, da Freguesia de Mor, em Vila Verde. 32 anos depois, com um compromisso renovado a cada dia de mostrar as nossas riquezas e valores, dar a conhecer o que nos define enquanto terra, a Direnor segue a sua missão de encontro às pessoas, ao saber, às tradições e tudo o que distingue esta região como única.
A Nossa Terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, festas de São Tiago em Esporões e festas de São Bento e Santo André em Mor, Vila Verde.
Com o apoio
J. Marques, ornamentações festivas. Estamos em Santo Estevão de Penso.
Caixa Inog, todos os trabalhos de caixilharia de alumínio. Somos especialistas em janelas eficientes, pérgolas bioclimáticas e portões soldados. Estamos na Rua das Flores, número 5A, em Nogueira.
Gomes e Ribeiro, construção civil. Serviços e construção para venda. Na Rua Nossa Senhora da Caridade, 31, em Esporões.
Junta de Freguesia de Esporões. Apoia as tradições e festividades da freguesia.
Junta de Freguesia de Mor. Mor é tradição.
Manuel Lopes, contabilidades. Contabilidade e seguros. Em Mor, Vila Verde.
Escola de Condução Olivolante. Há 25 anos a formar bons condutores. Temos ao seu dispor uma equipa de profissionais com níveis de excelência e preços competitivos. Escola de Condução Olivolante. Uma escola, um rumo, uma escolha de confiança. Visite-nos na Rua Cidade do Porto, em Maximinos, ou contacte-nos através do 253-692-080.
Bracril Store. Desde 2016, a personalizar os seus momentos. Bracril Store, em Lumar ou em www.bracrilstore.pt.
A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook A Nossa Terra Braga Val do Cávado.
Apesar de o padroeiro ser São Martinho, Mor celebra, a partir do dia 2 de agosto, mais uma edição das festas em honra de São Bento e Santo André, santos que motivam a devoção por aquelas terras. Conscientes da sua antiguidade e expressões características da região, este ano o grupo de festeiros decidiu resgatar a tradição de hastear o arco de madeira, estando esse momento agendado para o dia 2 de agosto, assinalando o arranque das festividades. Num cartaz recheado e diversificado, artistas como Jorge Ferreira, Fernando Rocha, À Toa e Anselmo Ralph terão a seu cargo a animação na vertente mais lúdica, sem se descurar o ponto alto da festa, a procissão de domingo, ou não fosse esta uma festa de cariz religioso.
Para sabermos tudo sobre o programa destas festas, temos connosco em estúdio vários convidados e que são Alexandre Sousa e Pedro Gomes, da Comissão de Festas, e do Grupo de Voluntários de Mor, a Dona Custódia Gonçalves e a Senhora Fernanda Rocha. Depois de apresentados, vamos conhecê-los um pouco melhor. Alexandre Sousa nasceu há 40 anos em Mor, embora a vida profissional o tenha feito afastar-se durante 16 anos para Setúbal. Regressado às origens, há cerca de 2 anos, foi com naturalidade que foi nomeado, no ano passado, para este ano ser festeiro pela primeira vez, confessando que era algo que sempre ambicionou fazer, ainda que não estivesse à espera que este convite surgisse tão cedo. Pedro Gomes nasceu em Adaúf há 44 anos, no entanto veio para Mor após o seu casamento. Está pela primeira vez na Comissão de Festas. Custódia Gonçalves, de 57 anos, é neste momento uma das responsáveis pelo grupo de voluntárias, do qual já faz parte há mais de 20 anos, já foi por diversas vezes festeira de São Martinho e está sempre disponível para ajudar. Fernanda Rocha, de 52 anos, natural de Mor. Embora tenha vivido 21 anos em França, regressou à sua terra natal em 1994. Desde então, já foi festeira de São Martinho por várias vezes e está há 10 anos no grupo de voluntários. E inicio a minha conversa de hoje precisamente com o Sr. Alexandre. E eu perguntava-lhe como é que acolheu a sua nomeação para integrar uma comissão de festas, e neste caso em particular destas festas. Pergunto-lhe se foi um acolhimento com satisfação, surpresa, ansiedade.
Fiquei surpreendido pela sua nomeação, porque só soube na segunda-feira. Eu no domingo não consegui ir à recinta festa, mas aceitei de bom grado, porque era realmente uma coisa que fazia parte de mim, de ser festeiro da Festa de Mouro. Durante muitos anos não consegui estar presente para na própria festa ou se fazer esta função, mas assim que regressei era uma ideia ser festeiro da própria freguesia desta festa.
Muito bem. Eu agora colocava aqui outra questão ao Sr. Pedro, sobre o que é que o motivou a aceitar também esta nomeação para integrar a Comissão de Festas.
A motivação é que sempre que há a festa é especial, né? E um dia também gostaria de a fazer e aceitei isso com agrado, por esse motivo.
E eu perguntava aos dois, como é que estão a viver este ano? É um ano atribulado, intenso, com muito tempo ou pouco tempo de sobra?
Pouco tempo de sobra, porque muito tempo de trabalho.
Muito bem.
É um ano diferente do que estamos habituados, não é? Mas como a finalidade é para a festa, acho que estamos todos unidos e com grande ambição de fazer uma grande semana que se aproxima.
Muito bem. E o Sr. Pedro?
Sim, acho que o que ele disse, todos nós estamos motivados e cada evento que fazemos é sempre um novo evento, é sempre um novo desafio e é com agrado que toda a gente está com alegria também para que a festa no final corra muito bem.
Muito bem. Esta festa já se realiza há muito tempo e fomos falar com algumas das pessoas mais antigas para nos contar um pouco da evolução que a festividade já teve. Uma dessas pessoas foi o Francisco Bastos, mais conhecido por Francisco Carrela, reformado de 80 anos, que também foi festeiro em 1998 e nos recordou quando no recinto da festa existia um lago e se andava de barco.
Nós chamávamos uma poça, não chamávamos um lago, chamávamos uma poça, onde havia um barco, cada as pessoas davam voltas lá dentro daquela poça. Pronto, era o habitual da festa. Naquela ocasião não havia... Não havia artistas, não havia nada, era tudo a cantar ao desafio, isto e aquilo, não era nada de fazer de como agora. Agora os artistas vêm e levam dinheiro tudo.
Agora colocava aqui uma questão à senhora Custódia, que esteve presente já em muitas festas, e eu perguntava-lhe, todas estas vezes que já teve a oportunidade de estar presente, de colaborar, o que é que recorda das mesmas, desde mais jovem até aos dias de hoje? Muitas mudanças?
Sim, cada ano é diferente, as comissões também todos os anos são diferentes e sim, há sempre aquela mudança, há sempre aquele querer fazer melhor e tem sido assim.
Muito bem.
Houveram tradições que se perderam, tradições que se introduziram na festa e ainda tradições que estiveram adormecidas durante algum tempo, mas acabaram por regressar. Um destes exemplos é o facto de a comissão deste ano ter recuperado o levantamento do arco, assinalando assim o arranque da festa no dia 2 de agosto. O Francisco Carrela destacou essa situação.
O arco antigamente sempre houve. E depois veio uma tradição de fazer o arco. Quando põe as arcadas, eles faziam um arco em ferro, mas era um arco artificial. E agora, estes festeiros deste ano fizeram a coisa para pôr um arco, como antigamente, em madeira. Aparelhado em papel, tudo, para, vamos ver, as varas já lá estão, a madeira já lá está. Já está e será erguido no domingo, antes da festa, porque por causa de montar palcos e tudo, que depois não podem, os caminhões não passam, se eles estiverem no chão.
Eu perguntava ao Sr. Alexandre, uma das tradições que esta comissão tentou recuperar, foi portanto, e que recuperou, perdão, foi o levantar do arco. Ora, para quem não sabe o que isto é, porque eu acredito que haja muitos radio-ouvintes que não sabem o que isto é, fale-nos um bocadinho desta tradição do levantar do arco. As características do mesmo, sei que é sempre muito alto,
sim,
muito exigente.
O arco foi-se perdendo um bocadinho essa ideia de fazer o arco até em Mouro e nas freguesias em redor, mas era um marco importante nas festas populares porque unia a parte da mocidade, porque eram as partes mais jovens, que coincide desde do ir buscar das varas de madeira aos próprios terrenos, como depois a organização da própria Semana da Festa de criar o próprio arco, que é uma estrutura feita em madeira, com varas de madeira cruzadas, que depois é revestido com vestão, que é com diversas cores, e pronto, se retrata às vezes lá com elementos da própria festa em si, como os santos, e era um momento também de união da freguesia, porque muitas vezes aquilo é feito durante a proximidade da festa e feito nos finais do dia apareciam as pessoas para ajudar e ver como é que as coisas estavam a correr. É um próprio momento de união da própria freguesia e de quem possa ir lá ver aquilo. E era também um iniciar da própria juventude para mais tarde ingressar na festa como festeiro. Era um ponto importante nas festas que se foi perdendo e que nós tentamos, porque nós quando nos juntámos a primeira vez que tentámos criar um tema que é amor é tradição e recuperar um bocado as tradições que se tinham perdido, e o arco era uma delas. E tentámos recuperar e vamos recuperar, vamos pô-lo no próximo dia 2, vamos pô-lo de pé.
Muito bem, muito bem. Um dos outros momentos bastante vividos nesta celebração é a procissão de velas, que este ano acontecerá no dia 4. Eu perguntava aqui à Dona Custódia, portanto, uma vez que já passou por tantas festas, esta é uma procissão muito participada, vivida, com muita Sim, intensidade, é. Quer para quem participa, quer para quem possa ver de fora?
Sim, é uma participação que as pessoas da freguesia gostam e junta muita gente. E sim, é um marco a iniciar a festa, um marco antigamente que era sempre à sexta-feira, depois pus ao princípio da semana, ao começar a festa, abre logo com o ato religioso, que é muito importante para a freguesia.
A procissão de velas, que é antecedida de uma missa, marca então o início das festividades. Fomos perceber, junto do padre Sandro Vasconcelos, pároco de Mouro, há já 26 anos, a tradição religiosa que origina esta festividade.
Isto tem tudo a ver com a devoção popular aos santos, e neste caso São Bento Santo André. É uma tradição muito antiga, como qualquer comunidade tem a sua festa, umas maiores, outras mais pequenas. Se bem que a definição de maior ou mais pequena seria uma conversa muito longa, o que é maior e o que é mais pequeno. Mas de facto é uma festa que é que tem mais dias, é que envolve mais pessoas, que exige mais trabalho também. E tem a parte de evangelização, como não poderia deixar de ser. Com a festa começa com Eucaristia, começa com procissão de velas. Muita gente envolvida, muitas crianças, muitos adolescentes, muitos jovens, muitos adultos, idosos na procissão de velas. Depois vem os dias de comunhão à volta destas mesas que se colocam aqui no recinto, as mesas que servem para pôr os copos, as mesas que servem para partilha, comunhão de sentimentos, de alegria, de dança, de ouvir música, de diversão. Depois no domingo, o momento alto da festa, em que vamos para a volta de outra mesa que é o altar, com a missa solene, e depois da parte da tarde, outro dos momentos altos, que é a procissão que sai da igreja até aqui ao recinto da capela, e que envolve também muita gente e é um momento de tradição. Para mim a maior tradição é a procissão, porque é aquela que se faz ainda à moda antiga, com mais de 20 andores, com figurados, com a banda de música, e o respeito que há sempre por esse percurso, uma procissão que é longa, e por isso é este ponto de encontro também.
Depois, naturalmente, estão também reservadas as noites aos artistas e, obviamente, pelo que podemos ver, vocês têm um cartaz muito rico de artistas a atuar nas vossas festas. Pergunto ao Pedro, foi fácil chegar a este cartaz? Ou houve muita discussão interna para saber quais as escolhas?
Assim, nunca é fácil porque cada um tem o seu gosto pessoal, né? Mas desde o início tivemos sempre uma ideia daquilo que queríamos e mais ou menos os cantores que pretendíamos. Acho que houve um ou outro que não foi possível pelo valor monetário, como é lógico. E dentro daquilo que nós queríamos, houve um ou outro que houve uma discussão. Discussão entre aspas,
né? Saudável, não é?
Exatamente. Mas pronto, mas no fim, cada um votou naquilo que tinha que votar e e a partir daí chegámos ao bom senso e foi este cartaz que ficou.
Muito bem. Pelo que pudemos ver, portanto, temos artistas, penso eu, para todos os gostos, desde Jorge Ferreira, Fernando Rocha, À Toa, Anselmo Ralph. Este é um cartaz para todos, não é assim? Esta é uma questão que coloco aqui aos dois festeiros presentes. Portanto, porquê esta escolha teve em consideração?
A nossa intenção foi criar, ter artistas para várias faixas etárias. E com isso acho que está espelhado, como temos artistas escolhidos, essa nossa ideia. O Jorge Ferreira que vai buscar idades mais avançadas de recordar esse cantor para muita gente. Depois o Fernando Rocha criar ali um bocadinho de quebrar o gelo, de uma coisa mais animada. O grupo está à toa, um bocadinho dá um bocadinho mais juventude. E o Anselmo Ralph, se calhar o artista principal, que dá um bocadinho para toda a gente.
Muito bem. Outra questão que eu coloco aqui, naturalmente com artistas destes, coloca-se também a questão da necessidade de um orçamento bastante elevado, não é? Pergunto se foi difícil ou não encontrar o orçamento necessário para fazer face a estas escolhas.
Eu acho que o orçamento se calhar esperado ou bom para nós, né? Nós tentámos, lógico, depois com os eventos e desde o início definimos um valor para a festa e assumimos esse risco, porque não foi fácil. Sei que nós subimos um bocadinho o nível da festa a nível de artistas, e ao mesmo tempo que assumimos esse compromisso também assumimos que íamos ter que trabalhar mais um bocado, né? Não é para dizer que fazemos mais que os outros, nem menos, é a nossa festa, assumimos esse compromisso e comprometemos e estamos a cumprir. Todos os eventos que temos feito com sucesso e é isso que nos leva a que acho que vamos cumprir.
Muito bem.
Que é isso que no fim que nos importa, é que o dinheiro chegue para pagar a festa.
Muito bem.
Um dos momentos altos está reservado para domingo à tarde com a majestosa procissão, que conta por norma com muitas pessoas e mais de 20 andores. A Custódia Sousa, de 52 anos, natural de Carreiras Santiago, é uma das floristas que há 20 anos tem um papel importante na ornamentação dos andores e falou-nos do orgulho que sente por lhe confiarem esta responsabilidade.
Claro que a procissão é sempre bonita e o pessoal está sempre de olhos voltados para a procissão, mas sim, claro que elogiam sempre a parte dos andores, que é um destaque, sim. Para mim é sempre um orgulho e uma conquista, sempre que me dão os andores para fazer a ornamentação, claro que sim, eu tento dar sempre o meu melhor e algo diferente porque se destaca cada vez mais.
Agora coloco a próxima questão à Dona Custódia, à Senhora Fernanda. Portanto, um dos momentos também muito vividos nestas festividades é a majestosa procissão que acontece sempre no domingo à tarde. Eu pergunto se efetivamente consideram este um dos momentos mais marcantes de toda a celebração. Se nos podem falar um bocadinho desta procissão, ou seja, normalmente costuma ter quantos andores, quantos figurados, muita gente, acredito que toda a paróquia e toda a freguesia se envolva e provavelmente muitas pessoas também assistir. Força.
Sim, é uma procissão, é o ponto alto da festa, onde toda a gente participa. Normalmente é 18, 20, 22 andores todos os anos.
Pelo menos tentamos que à volta de 18, 20 andores saiam quase todos os anos. Sim.
Sim, muitos figurados, muita gente. É o ponto alto da festa do São Bento de Santo André, da freguesia. As pessoas da freguesia aderem muito à procissão, que é o principal da festa.
Muito bem. E, portanto, um momento não a perder.
Esta festividade, de vários dias, além de oferecer momentos musicais e religiosos, acaba por ter um forte papel de reencontro entre pessoas. Neste âmbito, a Carla Magalhães, que nasceu em Moura há 49 anos e está no seu primeiro mandato enquanto Presidente da Junta de Freguesia, destacou o papel de ponto de encontro que estas festas assumem e que são fundamentais para a freguesia.
É muito importante e eu diria dos pontos mais altos da festa é o reencontro da família mourense. O reencontro de todos nós, dos que cá moramos, dos que vêm de fora, do estrangeiro e de todos os vizinhos, porque acabamos por viver numa aldeia, mas cada um tem a sua vida e passamos meses, diria eu, sem nos cruzarmos. É uma semana festiva de alegria, de comemoração, de festividade, de cor, principalmente isso, de cor e sabor e felicidade.
Sobre este ponto de encontro também nos falou José Manuel Lopes, que se define como mourense de Gema, tendo sido presidente da Junta de Freguesia durante 3 mandatos e festeiro por 2 ocasiões.
Este ano, mais uma vez, nós temos aqui um cartaz de qualidade e perspectivam-se realmente aqui uns dias de muita festa, de muita alegria, de muito convívio. E eu digo convívio porque eu, sendo de Moura, várias vezes o digo, aproveito estes dias para ver pessoas que habitualmente eu vejo só nas festas de São Bento e de Santo André, tal como os nossos imigrantes que estão por esse mundo fora e que muito valorizam também a preparação desta festa que cá fazemos.
Por sua vez, o padre Sandro Vasconcelos também destacou este papel de reunião que a festa assume perante os moradores e mesmo os imigrantes.
Ponto de encontro também com aqueles que cá vêm, imigrantes, porque é no mês de agosto, está tudo cá, aqueles que são da terra e que não vivem cá, aqueles que são de outras terras e vêm cá, e por isso muita gente se encontra, é o ponto de encontro nesse dia de muitos daqueles que são amigos, familiares e conhecidos.
Coloco aqui para os senhores festeiros, portanto, houveram pessoas que na nossa reportagem de terreno focaram muito nesta festa ser também um excelente momento, um ponto de encontro de pessoas que estão, por norma, durante o ano fora e que aproveitam este momento em particular para se encontrarem com os seus amigos, familiares e até mesmo outros que, vivendo em freguesias em redor, acabam por marcar este dia como ponto de encontro com pessoas que naturalmente conhecem. Também as reconhecem nesta perspectiva?
Sim, o que nós vemos é que eu tenho familiares mesmo que estão no estrangeiro. Eles tiram mesmo férias para esta altura, para estar na festa, para verem as pessoas, os amigos que não vêm durante o ano, que não estão durante o ano, como é lógico, não foram, para viver mesmo a festa, para viver com as pessoas que gostam. E nota-se que a freguesia, eu sou de fora, mas sinto-me em casa, vejo que o pessoal une-se mesmo para estar presente e gostam mesmo da festa e tiram férias mesmo na altura da festa para conviver entre todos.
Muito bem. Sr. Alexandre, o que é que acrescentaria?
Sim, é mais ou menos é por aí, porque realmente a festa também tem muita população que está emigrada e que vem em agosto e também fazem parte da festa e fazem questão de vir cá e ajudar monetariamente e participar, e também é uma altura de se juntar e ver pessoas que se calhar até estão emigradas em países diferentes, e ali é um ponto em que se vão encontrar. E às vezes até que mesmo em Portugal também se acabam por encontrar lá, porque agosto é um mês de férias, muita gente vem de fora para cá e lá acaba-se o ponto de encontro por muitas pessoas.
Muito bem. Senhora Fernanda, uma vez que também já residiu no estrangeiro,
sim,
eu pergunto-lhe se a festa era um bom motivo para vir matar saudades das suas raízes.
Sempre.
Também o fazia.
Também o fazia, sim.
Muito bem.
O grande apoio desta comissão é o grupo de voluntários que há 25 anos se juntou no sentido de, outrora, angariar fundos para o Rancho Folclórico de Moura, mas que com o passar dos anos se envolveu diretamente em todos os eventos da freguesia. Uma das pioneiras deste grupo é a Dona Conceição Alves, mais conhecida por Miquinhas, que aos 75 anos nos recordou o que originou este grupo.
Nós juntámo-nos precisamente porque pertencíamos ao Rancho Folclórico de São Martinho de Moura. Havia necessidade de angariar fundos para comprarmos trajes, para levarmos por diante esse projeto. E como surgiu a oportunidade de, na Festa das Colheitas, a Câmara Municipal ceder um espaço pequenino, exímio, que eram 9 metros quadrados, para que nós pudéssemos fazer qualquer coisa para angariar dinheiro, resolvemos, se calhar éramos 6, 7, 8, não sei, não éramos mais, fazer num quadradinho, durante alguns dias, pataniscas, essencialmente pataniscas, chouriço assado, vinho, pão e pouco mais. Resultou. Na edição seguinte, a coisa alargou, o espaço era diferente, muito maior no espaço que agora se faz a festa das colheitas, e aí já foi preciso alargar também a outras pessoas. Do rancho folclórico de São Martinho de Moura, cedemos com todo o gosto aos festeiros que se dispunham para fazer uma festa em honra de São Bento e Santo André. Era preciso aumentar a festa, era preciso muito dinheiro e era uma oportunidade que havia para conseguirmos mais algum. Em boa hora, porque a festa de São Bento e Santo André, graças a essa, a um ano exaustivo dos festeiros e de toda a gente que os ajuda, consegue ser uma festa, como nós dizemos, grandiosa. Grandiosa festa.
Perguntava também à Dona Custódia, portanto, sabemos que o vosso grupo de voluntárias, portanto, está sempre disponível para ajudar em todas as festas e acabam por ser um verdadeiro braço direito da Comissão e das várias associações. Fale-nos um bocadinho do vosso trabalho. Dona Custódia e a Dona Fernanda, fala-nos um bocadinho do vosso trabalho. O que é que fazem? Atividades, iniciativas? Apoiam as atividades e iniciativas que a Comissão organiza?
Sim, nós estamos sempre prontas na freguesia para todos os eventos que nos vierem pedir, comissões de festas, para obras na freguesia, obras da igreja, obras do centro cultural, que já o fizemos. Muita coisa, já trabalhamos para o rancho, fazemos almoços, fazemos jantares, vamos para as colheitas 5 dias, vamos para o Santo António 5 dias, vamos para a Feira dos 20 para Prado 4 dias, e sim, andamos sempre com a tralha às costas para conseguir fazer uma festa
e ajudar
a freguesia no que fizer falta.
Muito bem. Este grupo de voluntários tem aproximadamente quantas pessoas?
Este grupo de voluntárias somos 15 mulheres e um homem neste momento.
Muito bem, muito bem. Sempre disponível para o que
sempre
for necessário.
Sempre disponível, tudo, sempre, basta pegar no telefone, olha, precisam disto,
sempre
ok,
prontos.
Já estamos todos.
Muito bem, muito sim. Bem. Eu perguntava também aos festeiros, como é que vem o trabalho das senhoras do grupo de voluntários?
Um trabalho bastante importante e que é fulcral na parte que se confere ao grupo de festeiros, são bastante importantes, porque há muitos eventos que nós fazemos que elas são importantes, porque realmente é isso, nós pensamos em fazer um evento, quando há algum tempo comunicamos com elas e elas rapidamente se organizam e estão disponíveis sempre para nos poder ajudar, e é uma força de todo tamanho que elas nos dão para nós conseguirmos chegar ao nosso objetivo.
Uhum, muito bem, acrescentaria algo mais?
Acrescentaria que elas são mesmo umas máquinas, porque a forma como se organizam nas festas, só mesmo vendo, até vocês deviam fazer uma reportagem mesmo.
Só o trabalho delas,
exatamente,
não é?
Porque é inacreditável, só, eu estive fora, estava fora, diziam, e só mesmo quem está dentro é que percebe e vê a forma como elas se entendem. Acho que às vezes nem é preciso falar, só preciso olhar. O olhar delas já entra, elas já percebem o que é preciso, e a organização que têm nos eventos é espetacular, é qualquer coisa mesmo, parece mesmo um restaurante profissional.
Muito bem.
Porque funciona mesmo muito bem.
Muito bem. Senhora Fernanda, entrou no grupo há cerca, penso eu, de 10 anos, como há
sim.
pouco eu referia, depois de ter sido nomeada festeira de São Martinho, não
sim,
foi assim?
Foi.
Eu perguntou o que é que a levou a ingressar neste grupo de voluntários?
Quando eu ingressei, eu estava num período assim um bocadinho complicado, porque tinha tido uma perda importante, e achei eu, e bem, muito bem, que iria-me dar um bocadinho ali um suporte que eu precisava na altura, e resultou.
Uhum, ainda bem.
Não me arrependo de nada. Pelo contrário, sinto-me muito grata, estou muito grata a este grupo de voluntárias, de mulheres e homens que, na altura, quando eu precisei de ser festeira, me abriram os braços, por assim dizer, e nos acolheram com carinho, compreensão e com um trabalho que poucos seres humanos são capazes.
Muito bem. Muito bem, sim senhor. E obviamente estamos aqui a falar dos preparativos, de ser uma grande festa. Eu gostava agora era que os festeiros nos falassem do programa. Portanto, para quem está a ouvir este programa, conseguem-nos falar do programa das festas, descrever o que é que está programado para cada um dos dias?
Sim, nós temos o dia 2, que é domingo, levantamento do arco. O dia 4 temos a procissão de velas. O dia 5 temos o Jorge Ferreira. No dia 6 temos
a que horas? Já agora,
o Jorge Ferreira, sim, é por volta das 10 horas.
10 horas da noite.
Exatamente, sim. Depois temos na quinta-feira, temos o Rancho Folclórico a atuar por volta das 9h30. Temos o Fernando Rocha a seguir. Temos uma banda que vai atuar dentro do recinto, ambulante, vai atuar dentro para os espectadores. E depois vamos ter na sexta-feira os atores por volta das 10 também. Em cada dia, no fim, temos sempre a sessão de fogo. Temos a sessão de fogo também, cada dia. E depois temos no sábado. E também no fim de cada artista, temos a after party, temos DJs sempre até às 4 da manhã.
Portanto, o programa é muito rico.
E depois temos no sábado, que é o Anselmo Ralph, que é também por volta das 10. Vamos ter também, esqueci-me, vamos ter no sexta e no sábado um sunset também. Ok?
Pensaram efetivamente em todos os momentos, em todas as horas.
Pensámos um bocadinho nessa parte do sunset porque achamos que antes de atuarem existe sempre ali uma parte morta na festa, pelo menos na sexta e no sábado, criar aquele um bocadinho de ambiente, quem está ali por volta do recinto, ter uma música, ter alguma coisa que divertir, porque há ali sempre um momento que não existe nada. E criamos ali um bocado de música para as pessoas também se aproximarem, irem se aproximando e ter ali um bocado de música, só isso. E depois temos no domingo a procissão, que é o ponto alto da festa.
Muito bem, muito bem.
A procissão, desculpa, a procissão começa por volta das 4h30 às 5h da tarde.
Já agora conseguem-me dizer as artérias por onde percorrerá essa majestosa procissão?
Sim, as artérias saem...
Habitual.
Habitual, sai pela junta de freguesia. E depois vou para uma artéria que é um caminho não principal da rua principal, é uma artéria secundária, em que vamos da igreja principal até à capela, sabem, de Santo André.
Muito bem, muito bem.
Acho que são cerca de 1 quilómetro e qualquer coisa.
Por aí.
Sensivelmente, muito bem.
O compromisso que os festeiros assumem de abraçarem o desafio de organizar uma festa implica o deixar muitos momentos pessoais e familiares de lado, o perder os passeios em família de sábado e de domingo, entre muitas outras coisas. Esta dedicação e disponibilidade foi vista com muitos bons olhos pelas pessoas da freguesia.
Estas pessoas merecem um obrigado, um grande gratidão, que estão a fazer uma festa excelente.
Estou a olhar para o trabalho desta comissão como todas as comissões que têm que trabalhar, porque senão não ganho dinheiro, não arranjo dinheiro para fazer a festa. Pronto, tenho uma equipa que os ajuda. São 15 pessoas, que são 15 mulheres e um homem, que os ajudo em tudo que lhe faz falta. Em jantares, em tudo que lhe faz falta.
Não é preciso dizer muita coisa, apenas gratidão.
Por sua vez, o José Manuel Lopes também endereçou umas palavras aos festeiros.
Realmente, as festas de São Bento e Santo André é um orgulho para Moura, é um orgulho para o povo de Moura. Temos muita preocupação, de facto, em fazer uma festa com muita alegria, mas também com muita preocupação pela parte religiosa, portanto, fica aqui o convite a todos os ouvintes para estarem cá, portanto, de quarta a domingo, no segundo fim de semana de agosto, onde efetivamente temos um cartaz, repito, de qualidade, e no domingo à tarde uma grande procissão que de facto também já é uma referência aqui na nossa zona.
O pároco de Moura, o padre Sandro Vasconcelos, deixou as suas palavras à equipa de festeiros que trabalharam durante um ano em prol da freguesia, mas também não esqueceu as famílias que possibilitam que os mesmos se dediquem à causa.
Em primeiro lugar, dizer que nunca agradeço só a eles. Agradeço também às esposas, agradeço sempre também aos filhos, às famílias, porque se privam um pouco daquilo que é o passeio de domingo, que é a saída ao sábado à noite, deste ou daquele jantar, porque estão ao serviço de um compromisso que foi a paróquia que lhes pediu, que durante um ano preparassem esta festa, e por isso a gratidão de tirarem, privarem-se da sua vida e dos espaços que é a sua vida pessoal e familiar e de amigos, para aquilo que é uma missão que lhes foi confiada de prepararem a festa em honra de São Bento Santo André.
A atual Presidente da Junta de Freguesia de Moura, Carla Magalhães, deixou uma palavra às pessoas que compõem esta comissão e que abraçaram o compromisso de trabalhar um ano para oferecerem uma boa festa às pessoas.
É um ano muito difícil para os festeiros que são nomeados. É um ano muito trabalhoso. É um ano de muito esforço. A palavra, uma palavra para definir isto eu não tenho. Eu teria que dizer em muitas palavras e todas as que imagine seriam poucas para agradecer a este grupo de voluntários. Eles merecem tudo de bom. Eles merecem o melhor que o universo lhe possa trazer, a eles e às famílias, claro, porque também sofrem muito com esta ausência.
O trabalho foi árduo, mas desde o primeiro momento que esta comissão abraçou o desafio em prol de oferecer uma festa única à freguesia. Paralelamente ao trabalho duro do ano, a comissão ainda teve tempo para criar um hino da freguesia de Moura. Vamos ouvir.
Festa de Moura desperta logo atenção, muito carinho, trabalho e dedicação.
De Vila Verde até Moura é tradição, a São Bento e Santo André onde nasceu esta canção. De Vila Verde até Moura é tradição, a São Bento e Santo André onde nasceu esta canção. A nossa terra é a mais linda, com gente boa de trabalho e de paixão. É amizade, é altruísmo, é união que abraça amor e tradição. A nossa terra tem mais amor, com os festeiros e guerreiras brilhará. Há outras mães, há sim senhor, mas como Moura, freguesia não há. A grande ajuda destas guerreiras de Moura, que acodem logo com pratos de magia.
Quando faz frio, sabe bem, fica no chão, destas mulheres de coragem que trabalham noite e dia.
Quando faz frio, sabe bem, fica no chão, destas mulheres de coragem que trabalham noite e dia. A nossa terra é a mais linda, com gente boa de trabalho e de paixão. É amizade, é altruísmo, é união que abraça amor e tradição. A nossa terra tem mais amor, com os festeiros e guerreiras brilhará. Há outras mães, há sim senhor, mas como Moura, freguesia não há.
De ajuda dos mordomos e mordomas que trabalham com afinco e devoção.
Durante um ano aos festeiros vai juntar-se povo de grande valor, alegria e missão. Durante um ano aos festeiros vai juntar-se povo de grande valor, alegria e missão. A nossa terra é a mais linda, com gente boa de trabalho e de paixão. É amizade, é altruísmo, é união que abraça amor e tradição. A nossa terra tem mais amor, com os festeiros e guerreiras brilhará. Há outras mães, há sim senhor, mas como Moura, freguesia não há. A nossa terra é a mais linda, com gente boa de trabalho e de paixão. É amizade, é altruísmo, é a união que abraça amor e tradição. A nossa terra tem mais amor, com os festeiros e guerreiras brilhará. Há outras mães, há sim senhor, mas como Moura, freguesia não há.
Outra curiosidade que partilharam connosco foi que também fizeram um hino, é assim?
Exatamente.
Isto é uma ideia nova deste ano, já existia?
falem sobre.
A ideia é nova este ano, foi criada por nós e a ideia foi criar algo que identificasse-nos a nós, os voluntários, para nos acompanhar durante o ano e homenagear as pessoas que nos ajudam, homenagear também os mordomos que nos ajudam, a freguesia em si, e vamos fazer uma música para nos acompanhar durante o ano para divertirmos. Foi simplesmente isso. Essa uhum. ideia foi criar e foi uma ideia nova este ano para essa música vingar, e esperemos que toque agora muito durante a festa também.
Claro, sem dúvida. Agora, lançava aqui uma questão que eu gostaria de ouvir a resposta dos quatro, ou seja, o que é que gostariam que fosse o futuro destas festas de São Bento e Santo André? É uma pergunta difícil, mas vamos.
Sim, o futuro é que nunca acaba. Uhum. Acho que as tradições têm que se manter e cada vez mais vemos que as gerações e as coisas começam a acabar e acho que cada vez mais, e Moura acho que nunca vai acabar, porque as pessoas são unidas e gostam mesmo de estar presentes e as pessoas estão mesmo ansiosas para serem. Mesmo nós não notamos isto este ano, que tem pessoas que estão mesmo à espera para chegar o momento deles, e pronto, e acho que o que eu gostaria é que nunca acabasse, não é? Porque é um momento bonito para a freguesia.
Uhum. Muito bem. E o Sr. Alexandre, o que é que diria?
Bem, por aí, na questão de principalmente certas tradições não deixarem desaparecerem completamente, tentar resgatá-las de vez em quando, não sei que seja todos os anos, mas pelo menos de vez em quando, e buscar alguma outra tradição que se fosse perdendo. E a parte religiosa, que acaba por também ser importante, porque as festas acabam a ser, assim ou não, ao abrigo de uma parte religiosa, e que às vezes vira-se um bocadinho mais para os artistas, mas também temos que olhar para a parte religiosa, porque também é importante. Mas sobretudo as tradições que acho que se têm perdido um bocadinho nos últimos anos em certas festas, não deixar morrer essa parte, porque como falámos ainda há pouco, era um ponto de, as festas populares são um ponto de união, de juntar das pessoas, de união, e então é importante não deixar desaparecer as tradições para criar esse vínculo entre a população.
Muito bem. Senhora Fernanda?
Eu espero que nunca acabe.
Portanto,
pelo
continue a fazer sempre, não é?
Gostava que não acabasse.
Muito bem. Dona Custódia.
Sim, eu acho que é uma tradição que não deve acabar, com nós ou sem nós, deve continuar. E sim, num patamar mais baixo, concordo que está muito alto. Isto não está fácil, é um ano muito trabalhoso, e quem entrar tem que pensar primeiro na dimensão da festa e sim, mas a tradição não pode acabar.
E provavelmente em Mouro não acabará, não é? Não faltam mourenses, no bom sentido da expressão, disponíveis para dar corpo a esta missão. Uma última questão também para os quatro, eu pedi-lhes para deixarem um convite a quem está a ouvir este programa para ir celebrar o São Bento e Santo André convosco. Senhor Pedro, começamos novamente por si, pode ser?
O convite é as pessoas tirarem uma semana de férias e dizerem a vontade. que visitem o espaço, porque vai ser um espaço bonito, vai ser um espaço muito organizado. Estamos a tratar disso também agora, também para as próximas semanas, porque temos que organizar o recinto. Vai ser um espaço bonito, é um espaço alegre e esperemos que as pessoas também gostem e venham visitar a nossa freguesia, a nossa festa, porque vai ser uma festa muito bem organizada.
Muito bem, Sr. Alexandre.
Aproveitar este momento então para dizer às pessoas que já costumam ir à festa que estamos à espera deles, e os que nunca foram à festa que podem apareçam lá, porque não se irão arrepender e se calhar vão voltar nos anos seguintes.
Uhum. Muito bem. Senhora Fernanda?
Sim, venham muitos, serão bem recebidos, com certeza, e bem acolhidos.
Muito bem. Dona Custódia?
Sim, que apareçam, porque é um momento da freguesia muito importante, é só uma vez no ano, e já agora também deixava aqui o convite para as pessoas da freguesia que queiram entrar no grupo das voluntárias.
São bem-vindos,
estão à vontade, e nós estamos a precisar de ajuda.
Muito bem.
Porque algumas já estão a ficar cansadas e sempre são, a porta está sempre aberta, e são bem-vindas. Quem quiser entrar, tem a porta aberta.
Serão bem recebidas também.
Muito bem. Só uma última questão para os senhores festeiros. Querem aproveitar este momento também para deixar ficar algum agradecimento às diferentes entidades, parceiros, privados, associações?
Acima de tudo, gostaríamos de agradecer a todas as pessoas, porque isto é, sem elas não é possível, porque os eventos que foram feitos foram pessoas que tiveram sempre connosco. Desde nós fomos para
Ponte Lima,
Vila Verde, várias freguesias acompanhar-nos, essas pessoas merecem o nosso agradecimento. As empresas que nos estão a ajudar também, porque há empresas desenvolvidas e que patrocinam a festa, que nos ajudam. Isso é muito importante. Um bocado esqueci-me também de agradecer às pessoas que fizeram, que realizaram a música, que foi a Isabel, que fez um papel e que escreveu a música, que é a minha esposa. Ela escreveu a música que, com muita dedicação, como é a música em si também. E pronto, é isto, é agradecer a todas as pessoas que tiveram connosco tanto, desde setembro até agora, agosto.
Muito bem.
Foi muito importante.
Bem. Sr. Alexandre, faz das palavras...
Exatamente, agradecer a toda a gente que participou, porque é mesmo assim, há pessoas que nós fomos para muitos locais diferentes e grande parte das pessoas eram as mesmas, ou seja, estavam lá para nos apoiar e ajudar ao longo do ano de trabalho que tivemos.
Uhum. Muito bem.
E um obrigado a essas pessoas e às próprias empresas também que nos ajudam.
E queremos agradecer às voluntárias também.
Claro, claro.
É lógico, sem elas não faríamos o que fizemos, porque é um papel muito, muito importante.
Muito bem. E concluímos assim a nossa conversa com os nossos convidados, a quem agradecemos pela partilha, desejando-lhes umas excelentes festas. Por fim, uma última nota de agradecimento ao Agrupamento de Escolas Celeiroz pelo seu cuidado em ter feito chegar à produção da nossa terra a sua revista anual Celeirinho, na qual são destacadas as várias atividades envolvidas pelos diferentes estabelecimentos de ensino deste agrupamento, abrangendo áreas todos os dias pertinentes como a paz, o voluntariado, a cultura, a ciência, o ambiente e a sustentabilidade e a cibersegurança, entre muitas outras. Já sabe, se desejar ouvir de novo e pela totalidade este programa, estará disponível a partir de amanhã nas redes sociais A Nossa Terra Braga Vale do Cávado. Voltamos no próximo domingo à mesma hora. Até lá.
A Nossa Terra. Desde 1994.